Rádio e na internet. Jovem Pan.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Agora são 4 horas e 2 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
Marcelo Queiroga evita comentar uso da cloroquina para tratamento da Covid-19. Hoje foi a vez do ministro da Saúde prestar depoimento na CPI da pandemia. Em São Paulo, Câmara Municipal também prepara comissão para investigar o governo de Bruno Covas. Vereadores conseguem assinaturas suficientes para detalhar gastos da prefeitura. Instituto Butantan afirma que declarações de Bolsonaro com críticas à China afetam a liberação de insumos. O presidente sugeriu que o país asiático teria se beneficiado com a pandemia e que a Covid pode ter sido criada em laboratório. 10 capitais param a vacinação com segunda dose da Coronavac por falta de estoque. Pelo menos 8 cidades interromperam também a imunização com a primeira dose. Operação no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, provoca tiroteio e deixa ao menos 25 mortos. Polícia aponta que 24 vítimas da ação são suspeitos e uma é policial. Agora são 4 horas e 3 minutos. O ministro da Saúde afirma que não foi consultado por Jair Bolsonaro sobre decreto contra medidas de isolamento em estados e municípios. A sessão da CPI da Covid teve um clima tenso, bate-boca e a defesa de Marcelo Queiroga, questões técnicas. Em inúmeros momentos, o médico não quis confrontar falas do presidente da República, mesmo instado pelos senadores. Apesar de dizer que desconhece o aconselhamento paralelo na saúde, o ministro declarou ignorar decreto que estaria sendo preparado pelo Planalto.
que o presidente falou comigo acerca desse tema é que ele queria assegurar a liberdade das pessoas. Assegurar a liberdade das pessoas, eu concordo.
O Ministério da Saúde está participando da elaboração da minuta de decreto presidencial com o teor sugerido ontem pelo presidente da República?
Como não, senhor.
Não,
senhor,
foi consultado?
Não estou participando da elaboração desse decreto e nem fui consultado sobre o tema.
Marcelo Queiroga lembra que estados e municípios têm liberdade para tomar decisões conforme o entendimento do STF. Ao responder ao senador Tasso Gereissati, do PSDB, o ministro se mostrou favorável a medidas de distanciamento social.
Pelo que entendo, o senhor acha que estados e municípios devem ter o direito de fazer essa política de distanciamento social ou de lockdown, até se for o caso, conforme as características e o momento epidemiológico de cada um desses estados e municípios.
Isso tem...
Concorda só isso?
Isso tem sido feito no Brasil, senador.
Sim, mas se o senhor concorda...
Claro que eu concordo, senador.
O ministro da Saúde exalta a relação do Brasil com a China e desconhece o termo guerra biológica citado por Jair Bolsonaro. Sobre o tratamento precoce, o ministro da Saúde reafirmou que não faz juízo de valor das opiniões do presidente.
Essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica.
Então não compartilha.
Não em relação então, à opinião pessoal, né? Então, certo, de qualquer cidadão.
Não, então brasileiro. Tecnicamente o senhor não compartilha.
Pois é, senador, existem duas correntes.
A resposta é do depoente, senador. Uma pergunta objetiva. O senhor compartilha com o que o presidente pensa ou não? É essa a pergunta.
Então, presidente, eu estou aqui na condição de testemunha. O senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor a respeito
então,
de uma terapia.
O presidente,
o relator está tentando induzir a testemunha. Não. Isso não é permitido.
Não, senhor.
Não, isso não é permitido.
Senhor. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não.
A insistência nas perguntas sobre cloroquina provocou o bate-boca entre integrantes da comissão. Marcelo Queiroga reiterou que aguarda uma posição dos Conitec ligado ao SUS, que vai se pronunciar em relação ao tratamento precoce. O ministro da Saúde defendeu a vacinação, o fortalecimento do SUS e a distribuição de testes para estados e municípios. Questionado se a chegada dele à pasta há 45 dias representou uma mudança de postura do governo, o ministro concordou.
Distanciamento social, adoção de medidas de higienização, de vacinação, é isso que o excelência está dizendo?
Senador, nós...
Sua chegada é uma mudança?
Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática e isso já tem sido feito, senador. Então, eu acho que a sociedade brasileira já tem
sua
visto.
Chegada, era só a pergunta objetiva. Sua chegada é uma mudança?
Com certeza, senador.
Sobre o colapso no sistema de saúde, o ministro destaca que o mundo enfrenta o que ele chama de imprevisibilidade biológica. Marcelo Queiroga argumenta que o combate à doença não é uma tarefa simples.
Senador, nós não temos uma resposta exata para essa situação, porque nós lidamos com um vírus que tem uma imprevisibilidade biológica extrema. Esse vírus, ele tem capacidade de mutações, né? E é o que aconteceu com a variante P1, né? Que foi muito mais intensa do que aquela primeira onda. Então, se há alguma coisa que nós podemos fazer a mais, é procurar focar nos nossos consensos, buscar uma forma mais homogênea de tratar essa situação.
De acordo com Marcelo Queiroga, o governo está prestes a fechar um novo contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses. O ministro ressaltou que o Brasil é o quinto país que mais vacina e cita até agora a distribuição de 77 milhões de unidades aplicadas. 4:08 e ainda falando sobre o depoimento de Marcelo Queiroga na CPI, o ministro defendeu a vacinação da população contra a Covid-19 e evitou dizer, como nós vimos há pouco, se concorda ou não com o presidente Jair Bolsonaro quanto ao uso da cloroquina, um medicamento ainda sem a eficácia comprovada para o tratamento da doença. As declarações de Queiroga foram dadas durante a CPI da pandemia que acontece no Senado. E para comentar a postura do ministro e os desdobramentos dos depoimentos dessa semana, a gente conversa agora com o Matheus Falivene, advogado especialista em direito penal e direito penal econômico. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora.
Boa tarde.
Doutor, a gente viu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dizendo que ele não estava ali para fazer juízo de valor, né? Mas que ele estava na condição de testemunha, que teria que falar a verdade, né? Como que o senhor avalia todas as falas do ministro até o momento dessa sessão da CPI que começou hoje por volta das 10 horas da manhã? Como que o senhor avalia? O senhor acredita que ele decidiu não dar tantas informações para talvez não se comprometer, não fazer esse juízo de valor como ele disse? Ou ele poderia avançar legalmente falando ali, ele deveria até mesmo na condição de testemunha avançar nas informações que foram prestadas ao Senado?
Essa pergunta é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que a CPI é uma comissão de investigação, tanto que o nome é Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ali é realizada uma investigação. E o ministro, ele foi convidado a depor na CPI na qualidade de testemunha. E, realmente, a testemunha ela não pode emitir um juízo de valor. A testemunha tem que falar sobre fatos. Mas também a gente tem que lembrar que, eventualmente, o ministro, dependendo do que ele falasse ou de como os senadores interpretassem o que ele falou, ele pode acabar sendo acusado pela prática de crimes de responsabilidade ou crimes comuns. Então, ele também tem o chamado direito à autodefesa, que seria o direito de não se manifestar sobre determinados pontos. Então, ele acabou usando essa questão da testemunha, porque como a CPI ela aplica supletivamente o Código de Processo Penal para guiar os seus trabalhos, o que acontece? O Código de Processo Penal determina que a testemunha não pode emitir um juízo de valor, tem que falar sobre fatos. Então, nos momentos mais delicados, ele usou isso para não comentar temas mais polêmicos que eventualmente até poderiam resvalar nele. Apesar de eu entender que não ser o caso com relação a ele, né? Provavelmente o maior problema será com relação ao eventual oitiva do ministro, do ex-ministro Pazuello, tá? Porque daí sim ele estaria numa condição de investigado, ele é intimado como testemunha, mas seria um investigado, daí teria até o direito ao silêncio, que é parte do processo penal.
E como é que o senhor avalia esse terceiro dia, né, de oitivas que a gente teve na CPI? A gente teve já os depoimentos dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, hoje então de Marcelo Queiroga. Qual que é o balanço que a gente pode fazer dessa primeira semana de depoimentos da CPI da Covid?
Olha, a gente tem um balanço jurídico, digamos assim, e um balanço político. Na parte jurídica, né, se mostra que talvez o tratamento da cloroquina não era o mais adequado, né? E isso pode acabar gerando implicações. O próprio ministro hoje, né, o próprio ministro da Saúde hoje evitou ou se posicionou, até mesmo dá para se interpretar, ele se posicionou de forma contrária ao uso dessa espécie de medicamento, o que pode eventualmente redundar tanto em crime de responsabilidade, que daí seria para um julgamento político do presidente da República ou de outros membros eventuais do governo, e também eventualmente em crimes comuns, que daí seria até mais grave, porque como a gente sabe, os crimes comuns eles podem acabar redundando numa condenação criminal e numa prisão. Então eu entendo que nessa parte jurídica a CPI está se encaminhando nesse sentido, né, de se mostrar que não era um tratamento eficaz, que houve essa insistência. Tem se falado muito, né, na questão do genocídio, mas a gente tem que lembrar que o genocídio é um crime que ele é um crime internacional, né, que é submetido ao Tribunal Penal Internacional, que ele é supletivo ao direito nacional. Então, só seria em último caso. Então, eu particularmente entendo que caso a CPI avance nesse sentido e os senadores concluam que ocorreram crimes de responsabilidade e crimes comuns, possa até haver um indiciamento ou de algum ex-ministro ou de eventualmente até do presidente da República ou que eles entenderem que seja culpado, sempre lembrando que a comissão parlamentar ela é uma investigação, ela é como se fosse um inquérito policial presidido ali pelos membros do Congresso, pelos senadores.
E pelos depoimentos, então, que a gente já teve durante essa semana, o senhor vê indícios de possíveis crimes ali que poderiam ser levados adiante pela CPI e provavelmente por investigações de outros órgãos também, é isso?
Sim, existem alguns indícios. É lógico que vai demandar uma acusação formal, que no caso de crimes de responsabilidade, né, teria que ser autorizado pela Câmara dos Deputados, e de crimes comuns, eventualmente, pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo, lógico, tem que ser provado no curso da CPI, e é para isso que ela serve, ela é um meio de se colher provas, mas assim, eu vejo que, de certa forma, ela está se encaminhando mal com relação a essa questão das vacinas, essas questões da cloroquina e de outros remédios similares, que podem, eventualmente, dependendo das conclusões da CPI, levar até um resultado mais grave, mais gravoso para alguns membros do governo. Então, quer dizer, por isso também eles estão se defendendo, né? É direito deles se defender. A gente tem que entender que as pessoas que são ouvidas ali na CPI, apesar de serem convidadas como testemunhas, elas podem acabar virando investigadas e até indiciadas. A CPI tem o poder de fazer o indiciamento de pessoas ali. Então, elas têm esse direito de autodefesa, que é o direito de tentar construir uma estratégia de defesa ou falar alguma coisa divergente, que é o que parece que o ministro seguiu hoje, né? Apesar dele alegar essa questão de testemunha, ele teve uma estratégia um pouco mais defensiva, ele não entrou em tantos pontos como os outros dois ex-ministros que falaram nos dias anteriores, que se abriram mais sobre essas questões, por entenderem que não tem nenhuma responsabilidade.
Queria pedir para o senhor, por favor, enumerar para a gente, ou talvez lembrar, quais pontos mais te chamaram a atenção durante esses dias de depoimentos, e aí não só falando hoje dessa oitiva com o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas também dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Me lembro, por exemplo, que na terça-feira, quando Mandetta depois, ele falou sobre um aconselhamento ali paralelo ao Ministério da Saúde. Queria saber quais pontos que o senhor acha mais graves e que podem, então, ser levados adiante pela CPI.
Olha, dependendo de como a CPI se encaminhar, essa questão do aconselhamento paralelo me parece uma questão grave, né? Porque o que acontece? Você tinha questão se o tratamento era eficiente ou não, qual era o melhor tratamento, se era vacina ou se eram outros tratamentos, optou-se por um tratamento que depois se provou que não era eficiente. Se você for pensar isso no direito médico, isso é até uma coisa possível de se acontecer, que você tem um tratamento, depois se prova que não é eficiente e você simplesmente abandona esse tratamento. Mas a questão é, depois de provado, né, que esse tratamento não era eficiente, houve uma certa insistência nessa questão, e daí você pode ter problemas jurídicos em decorrência disso, né? Não só a parte da responsabilidade, do crime de responsabilidade, que daí é um julgamento político, que seria daí submeter ao Senado Federal um eventual processo de impeachment, caso haja o momento político para tanto, caso haja a orientação política nesse sentido. E, por outro lado, a questão criminal, de fato, de crimes comuns, daí eventualmente submetida ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar, né, que eventualmente a CPI pode concluir que houve o cometimento de um crime, eventualmente até de um crime de epidemia, que é um crime que ele é previsto no Código Penal, que dispõe lá que a pessoa que eventualmente dá causa ou fomenta alguma epidemia pode acabar sendo responsabilizada por isso, e os senadores podem entender nesse sentido, eventualmente, caso as provas levem para esse caminho.
Perfeito, a gente conversou agora então com o Dr. Matheus Falivene, que é advogado especialista em direito penal e direito penal econômico. Doutor, obrigada pela sua avaliação, pelas avaliações, né, que foram feitas aqui ao longo da nossa conversa. Uma boa tarde para você e até mais.
Muito obrigado, boa tarde, até mais.
Bom, agora são 4 horas e 18 minutos, a gente continua falando sobre os depoimentos na CPI da Covid e agora é hora da gente receber o nosso comentarista Joel Pinheiro. Oi, Joel, boa tarde para você. Seja bem-vindo, como sempre, aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina, a todos os ouvintes. Perdão, Nicole, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
Imagina, sem problema nenhum. Na sua opinião, Joel, o ministro Queiroga, ele evitou ali conflitos, né, com o Bolsonaro quando ele não deu muitos detalhes a respeito da cloroquina, de alguns questionamentos que foram feitos a ele, ou ele realmente manteve ali a discrição, né, em relação a esses pontos?
Eu acho que a principal missão do Queiroga ali, Nicole, como ministro atual do governo Bolsonaro, é justamente se preservar e preservar, na medida do possível, o seu emprego. Eu não acho que ele faltou com a verdade em nenhum momento, mas ele é sempre o mais evasivo possível. Não quer comprometer a gestão a qual ele serve, nem mesmo nos seus antecessores, porque, afinal de contas, queima o governo do mesmo jeito. Então, não quer queimar em questões delicadas, como, por exemplo, qual foi o papel do governo e do Ministério da Saúde em toda essa questão da cloroquina? O quanto se investiu, de onde partiu a decisão, como é que mudou a política do governo conforme novos dados sobre a eficácia ou, que é mais provável, ineficácia da cloroquina apareciam? Será que o governo mudou de conduta ou continuou fazendo exatamente a mesma coisa? Internamente, a cloroquina era, isso a gente sabe porque o Bolsonaro fez propaganda disso, mas a cloroquina era vista como alternativa tanto ao isolamento quanto à vacina. Os dois únicos meios que a gente conseguiu até agora e que a humanidade conseguiu até agora de fato, controlar essa doença. Então, eu acredito que o Queiroga esteja, na medida do possível, ao máximo, sem mentir diretamente, tentando preservar aí o governo.
E você acredita que, de alguma forma, os senadores eles ainda possam apurar toda essa questão envolvendo, principalmente, a cloroquina e a ivermectina, que foram ali os principais remédios defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, ou deve haver uma resistência pelos próximos depoimentos que a gente tem em relação a esses temas?
Não, eu acho que continuarão na mira, continuarão sendo objeto de investigação e de inquérito na CPI, justamente porque ali houve um possível crime de responsabilidade do governo. Justamente ali, sem evidência científica nenhuma, o governo investiu, ao que parece, centenas de milhões de reais. Com base no quê? No mínimo, isso vai precisar ser respondido.
E qual que é a avaliação que você faz, Joel, dessa primeira semana que a gente termina, né, pelo menos ali no Congresso Nacional, com os depoimentos que a gente já teve de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, agora Marcelo Queiroga, e foram postergados, né, os depoimentos de Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, também do próprio Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Qual que é a sua avaliação a respeito dessa primeira semana de CPI, de fato, ali, né, das oitivas da CPI da Covid?
Olha, Nicole, eu diria que ao mesmo tempo que a gente aprendeu ouvindo até agora o Mandetta e o Teich é estarrecedor, mas também não trouxe grandes novidades. Eu apontaria um ponto do depoimento do Mandetta que eu acho que merece ser melhor investigado, quando ele disse que o Bolsonaro, numa certa reunião ali, disse meio em tom de brincadeira que queria infectar as pessoas, mas até que ponto essa intenção era realmente só uma brincadeira ou era parte de uma estratégia de imunidade de rebanho? A gente sabe que o principal conselheiro do presidente Bolsonaro, um dos principais pelo menos, que é o deputado Osmar Terra, ex-ministro, a gente sabe que ele acreditava sim na estratégia da imunidade de rebanho. A gente sabe que o Bolsonaro chegou a acreditar nisso também. Ora, o único jeito da imunidade de rebanho acontecer é com a população se infectando o mais rápido possível. Então, será que por trás de todas essas ações do Bolsonaro, ser contra isolamento social, promover aglomerações, ser contra até mesmo a máscara, a coisa mais simples de todas, o uso da máscara, negligenciar a vacinação, apostar num remédio sem comprovação nenhuma, apenas como incentivo para as pessoas continuarem vivendo normalmente, como se tivessem a cura em mãos, será que todas essas ações, que parecem ser fatos meio isolados e unilaterais e arbitrários do presidente, será que foram mesmo ou será que eles seguiam uma estratégia de promover a aglomeração, promover a infecção do maior número de pessoas e, portanto, chegar à imunidade de rebanho, que a gente sabe que hoje em dia era uma miragem, era algo que não era possível fazer sem uma mortalidade muito, muito grande da população, infelizmente, similar ao que a gente viu aqui. Até que ponto era intencional essa imunidade de rebanho?
E, Joel, só para a gente finalizar, a gente teve ontem algumas falas do presidente Jair Bolsonaro que acabaram, claro, gerando polêmica, principalmente quando ele disse, sem se referir à palavra, né, China, sem citar de fato o nome do país, mas ele disse que o vírus teria sido criado em laboratório, que teve um país que foi o único que cresceu, a única nação que cresceu em meio à pandemia, que teria ali se beneficiado justamente da Covid-19. Você acredita que essas declarações fazem parte ali daquela estratégia do presidente, de quando ele se sente acuado, de tentar ali criar, né, uma outra polêmica, criar ali um outro foco de atenção, ou seria uma outra estratégia do presidente nesse mesmo sentido?
Acho que você está perfeita nessa visão, Nicole. É um jeito de criar diversionismo. Tanto a coisa da China, criando esse papo de que teria sido criado em laboratório e até como arma química ou arma biológica. Veja, há várias hipóteses em jogo. A mais provável disparada é que tenha surgido realmente de mercados e comércio de animais ali. Essa é a mais provável. Existe uma outra bem mais improvável, que é, surgiu no laboratório, mas condições de manutenção ruins do laboratório fizeram ele passar para animais de fora do laboratório, a doença se espalhou. E por fim, uma última, que ninguém acredita, que seria criado em laboratório de forma estratégica, que a China teria soltado o vírus dentro do seu próprio país como uma arma biológica contra o resto do mundo. É quase absurdo você pensar num governo fazendo uma coisa dessas. Mas enfim, o Bolsonaro levanta isso muito mais como cortina de fumaça. Tanto isso como quanto aquele papo de que agora acabou. Agora eu vou baixar um decreto aqui, o Supremo não vai poder fazer nada, os governadores, e ai de quem fazer alguma coisa. Acho que ninguém acredita mais nisso do Bolsonaro, né? Porque faz exatamente um ano que ele estava dizendo, enfurecido, que acabou. Agora acabou. Usou até uma linguagem chula ali depois. Não acabou nada, né? O Supremo não mudou em nada, governadores não mudaram em nada, Congresso não mudou em nada. Agora é a mesma coisa, está ladrando de novo. Ninguém acredita que vai de fato morder. Mas tanto esse caso quanto o da China são apenas para desviar o foco, aí sim, dos possíveis crimes cometidos contra a vida humana e contra a saúde pública da população ao longo desse mais de um ano de Covid com o governo Bolsonaro. Né? É bom lembrar, essa cortina de fumaça que ele cria falando da China, o objetivo dela é interno. Agora, externamente, cria um problema também, cria um ruído com a China, um país do qual a gente tem profundos laços econômicos. E que sim, é um país que tem que ser criticado e tem que mudar muitas coisas. Mas com um comentário totalmente gratuito, avulso desse, primeiro, a China não vai mudar em absolutamente nada, e segundo, quem pode se prejudicar é o Brasil. O Butantan já está avisando, olha, a China vai começar a atrasar envio dos fatores ativos para a gente fazer a vacina, graças a esse tipo de pirraça que, infelizmente, o governo faz, justamente para desviar o foco de debates internos.
Pois é, agora sim. Obrigada, viu, Joel Pinheiro da Fonseca, pelas suas avaliações. Bom trabalho para você, boa quinta, até mais.
Nicole, uma boa quinta e também a todos os ouvintes.
Bom, agora são 4 horas e 26 minutos e no início da sessão de hoje, integrantes da CPI da Covid afirmaram que querem convocar a ABIN para esclarecer a declaração de Jair Bolsonaro sobre essa guerra química. É que ontem o presidente insinuou que o vírus faz parte de um enfrentamento biológico, mas não citou nominalmente a China, como nós comentamos há pouco. Os oposicionistas da Comissão Parlamentar de Inquérito criticaram essa afirmação. O requerimento para ouvir a Agência Brasileira de Inteligência partiu do senador Tasso Gereissati, do PSDB.
Isso é muito grave. Ou, se nós estamos vivendo uma guerra química, é uma das piores situações mundiais desde a Segunda Guerra Mundial. Se não, nós estamos fazendo uma injúria e uma calúnia contra o nosso maior fornecedor de vacinas nesse momento. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal agora, mas estou enviando por escrito, para convidássemos a ABIN, o responsável pela ABIN, para vir a essa comissão e explicar essa questão de guerra química, se existe isso, se não existe.
Além do debate sobre o requerimento de Tasso Gereissati, os senadores pressionaram para que as sessões sejam feitas em um espaço maior. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSB, prometeu estudar uma possível mudança.
E pedimos para ver se tem condições de a gente fazer num ambiente maior um pouco, até porque tem muita gente aqui. Alguns convidados nossos precisam de alguns assessores para trabalhar. Solicitamos, o presidente ficou de ver a estrutura e nos dá uma posição.
Em meio à fala de Omar Aziz, senadores defenderam reduzir o número de assessores presentes na sala. A primeira semana de trabalho da CPI foi marcada pelos depoimentos de ex-ministros da Saúde e do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. A oposição do governo de Bruno Covas na Câmara Municipal de São Paulo conseguiu reunir as 19 assinaturas necessárias para requerer a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na capital paulista. O objetivo dessa CPI é investigar os gastos do município no enfrentamento da pandemia e também o índice de mortes. Vereadores da base governista apoiam o requerimento, que deve ser votado em plenário na semana que vem. Agora são 4 horas e 29 minutos. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada que dificilmente o partido Aliança pelo Brasil vai ser criado neste ano. Segundo o presidente, dois partidos estão sendo avaliados pela equipe presidencial para 2022. De Brasília, o repórter Antônio Maldonado tem todas as informações para a gente. Olá, Maldonado, boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que quer decidir o quanto antes sobre a própria filiação partidária. No início do ano, ele chegou a dizer que o prazo para definição era o mês de março. Na ocasião, pelo menos 5 partidos sondavam o presidente. Em abril, ainda sem uma decisão, Bolsonaro afirmou que tomaria então a decisão até o fim do mês. Não teve nenhuma decisão e agora são 2 partidos em vista e o prazo dado pelo presidente passa a ser o mais rápido possível.
Era para acertar em março, não deu certo. Tem 2 partidos em vista. São para o mais rápido possível. Por mim seria ontem, né? Mas tem que ir numa boa. O Aliança não. O PSL foi em cima da hora. Tem bons deputados foram eleitos, outros nem tanto, né? Deu aquela confusão toda, mas tudo bem. Toca o barco aí.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro reconhece que dificilmente o partido Aliança pelo Brasil sairá do papel ainda em 2021. Isso na prática significa que a legenda, cuja criação foi anunciada por Bolsonaro ainda em 2019, não conseguirá lançar candidatos nas próximas eleições. A informação foi dada pelo próprio presidente a uma apoiadora nesta quinta-feira, logo após ela afirmar estar pronta para se candidatar pelo partido.
Meu presidente, o nosso Aliança, eu vou me candidatar o ano que vem.
O Aliança, no meu entender, dificilmente vai se formar esse ano. Estou acertando na reta final, porque não posso escolher, né? É igual um casamento, né?
Tem que aceitar o que tem, tem, né, que presidente?
Bom, só para a gente lembrar, o presidente Jair Bolsonaro está sem partido desde o primeiro ano de governo, quando rompeu com o PSL por divergências aí com o presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar. Agora, apesar das acusações trocadas lá na ocasião aí do rompimento, ambos entenderam que podem se ajudar. O PSL pode garantir mais dinheiro e tempo de TV para a campanha de reeleição do presidente e, ao mesmo tempo, pode se tornar um partido ainda mais relevante no cenário nacional, elegendo candidatos puxados por Bolsonaro.
4:31, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais notícias desta quinta-feira. Até já.
Jovem Pan, agora.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Ele vive na clandestinidade há meio século. Teve seus direitos civis cassados e é perseguido pela direita e pela esquerda. Nesta segunda, 9:30 PM, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
4 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e o Instituto Butantan afirmou hoje que as declarações do presidente Jair Bolsonaro com críticas à China afetam a liberação de insumos pelas autoridades do país asiático. A repórter Beatriz Manfredini tem todas as informações para a gente. Olá, Beatriz, boa tarde.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui em frente ao Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, porque acompanhamos hoje pela manhã a entrega de mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização. Com isso, 43 milhões de doses já foram entregues até agora, desde o início do ano. Faltam 3 milhões para completar o primeiro contrato com o SUS de 46 milhões de doses. Essas 3 milhões faltantes devem ser enviadas já na semana que vem, entre segunda e quarta-feira, de acordo com o governo aqui de São Paulo. Hoje, o governador João Dória esteve por aqui, ao lado do secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, e também o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Os três falaram muito sobre a possibilidade do cronograma vacinal aqui do Brasil atrasar. Isso porque ontem o presidente Jair Bolsonaro disse, pela manhã, que a China poderia ter criado o vírus e também se beneficiado economicamente disso. A gente sabe que a gente depende, né, da China para produzir tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford, são as principais vacinas que temos aqui hoje no Brasil. Agora a Pfizer chegando, mas é muito recente, ainda em pouca quantidade. E a gente depende desses insumos da China para conseguir produzir essas vacinas. O presidente Jair Bolsonaro não citou a palavra China, mas sugeriu sim que a China, então, estava se beneficiando desse vírus. E de acordo com o governador João Dória, essa fala do presidente Jair Bolsonaro e outras recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes, também contra a China, causaram um profundo mal-estar entre o Brasil e a chancelaria chinesa. Vamos ouvir.
Isso criou já um profundo mal-estar na chancelaria e na diplomacia chinesa. E eu quero registrar como governador do estado de São Paulo o meu protesto com essas sucessivas manifestações agressivas e absolutamente desnecessárias ao governo da China, à produção das vacinas e a colocações que em nada contribuem para a evolução e a normalidade da entrega de IFAs, os insumos para a produção da vacina do Butantan. E tenho certeza que isso também tem influência na entrega dos insumos para a vacina da AstraZeneca para a Fiocruz.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que também esteve por aqui, ele explicou que depois dessa entrega da semana que vem, de 3 milhões de doses, nós não temos mais matéria-prima para produzir a Coronavac aqui no Instituto Butantan e para começar o segundo contrato que a gente tem com o SUS, que é de 54 milhões de doses. Para isso, a gente depende do envio de insumos da China aqui para o estado de São Paulo. E aí o diretor do Instituto Butantan disse justamente isso, também criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro e disse que essa fala já está causando efeitos em negociações de insumos que estavam para chegar aqui a São Paulo. Vamos ouvir.
Todas as declarações nesse sentido têm repercussão. Nós já tivemos um grande problema no começo do ano e estamos enfrentando de novo esse problema. Mas após a troca do chanceler, não houve ainda um alinhamento, isso é claro, embora a Embaixada da China no Brasil dizendo que não há esse tipo de problema, mas a nossa sensação de quem está na ponta é que existe dificuldade. Existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta do que o que seria o habitual e com autorizações muito reduzidas de volumes. Tá? Então isso, obviamente, que tem impacto, essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação. porque não vamos ter, de fato, condições de entregar. Nós temos que entregar ainda até o dia 14 o restante, vai totalizar 5 milhões de doses, que foi do IFA de 3 mil litros anteriormente, e após isso não temos mais matéria-prima para processar.
Então, de acordo com Dimas Covas, a gente receberia 6 mil litros de matéria-prima no próximo dia 10 de maio. Isso já foi mudado, devemos receber agora apenas 3 mil litros no dia 13 de maio. Então, o que o diretor do Instituto Butantan está dizendo é que está diminuindo tanto o volume de matérias-primas quanto espaçando o cronograma depois dessas falas, então, contra a China, contra o governo chinês. O governador João Dória também disse hoje que amanhã, sexta-feira, deve anunciar uma nova fase do Plano São Paulo aqui para o estado e disse também que ele vai tomar a vacina amanhã. Ainda não divulgou aonde será vacinado, mas disse que vai avisar a imprensa para que a gente possa comparecer e acompanhar essa vacinação. O governador diz que toma qualquer vacina disponível. Inclusive aqui, ao lado do Instituto Butantan, a gente tem o Centro Escola Samuel Pessoa, aqui na Avenida Vital Brasil, que está aplicando a vacina contra a Covid-19. Começou hoje, né, a vacinação de idosos de 60 a 62 anos. Tem muita fila por aqui, tem uma fila de pessoas que fica na calçada esperando, quem veio a pé, né, fica ali na calçada esperando para tomar a vacina contra a Covid-19, e também tem uma grande fila de carros. De acordo com algumas informações de algumas pessoas que vieram tomar a vacina, está durando mais ou menos uma hora e meia, duas horas à espera aqui no Centro Escola Samuel Pessoa para conseguir tomar essa vacina contra a Covid-19. Lembrando que por aqui, a vacina que está sendo aplicada nos idosos de 60 a 62 anos é a vacina de Oxford AstraZeneca. A vacina da Pfizer ainda não chegou ao Centro Escola Samuel Pessoa. E aqui também tem a segunda dose da Coronavac.
E sobre possíveis conflitos com a China que podem levar a um atraso na entrega de insumos para a produção de imunizantes, a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Comércio Brasil e China, Charles Tan. Boa tarde, Charles. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora.
Tudo bem? Boa tarde. Um prazer poder falar contigo.
Charles, essa preocupação, ela é legítima? Você acredita que existe mesmo uma possibilidade de retaliação por parte da China por causa dessas falas do presidente Jair Bolsonaro de ontem? Lembrando, né, que essas não são as primeiras declarações de Bolsonaro contra o país asiático.
Olha, como brasileiro por opção, eu lamento muito esses embates, vamos dizer, desnecessários. O Brasil tem que também analisar o que está acontecendo entre a Austrália e a China. Né? A mídia brasileira não reporta sobre isso, mas isso é um bom exemplo do que poderia talvez acontecer. A China tem uma grande admiração por o Brasil. Todos os chineses nas ruas sabem o nome de todos os jogadores brasileiros famosos, né? E o brasileiro é muito bem recebido. A maior torcida em qualquer Copa do Mundo a favor da seleção nacional do Brasil não fica no Brasil, fica na China, que os chineses todos torcem para o Brasil. E como a população da China é 7 vezes maior do que a população brasileira, a maior torcida brasileira fica na China. O chinês tem muita simpatia pelo Brasil. E é lamentável que estamos tendo esses causando mal-estar. O primeiro-ministro da Austrália se juntou na época ao presidente Trump e atacou os interesses nacionais da China. E a China, para se defender, ela começou a dificultar o comércio com a Austrália. Então, dezenas de frigoríficos foram descredenciadas. Pouco tempo atrás, 50 navios carregados de carvão australiano ficaram parados perto na costa da China porque não puderam desatracar nem descarregar o carvão. A China colocou 220% de tarifa em cima do vinho australiano e a China é o maior mercado para o vinho australiano. Os grãos australianos sofreram taxação de 80%, né? Então, eu acho que, logicamente, que a China não pode abrir mão de todo fornecimento de produtos agrícolas que o Brasil fornece para a China. Mas se ela cortar um pouco, a economia brasileira já vai levar um baque muito forte, né? Então, eu acho que para um país que gosta do Brasil, de um povo que gosta do Brasil e que está ajudando o Brasil, né, e é o maior cliente do Brasil e empresta dinheiro para o Brasil e também vamos depender da China para a reconstrução pós-pandêmica, né, eu acho que o brasileiro patriota que ama o Brasil tem que defender os interesses nacionais do país, né? E conforme o Lord Palmerston já em 1848 disse, ele foi duas vezes primeiro-ministro da Inglaterra, ele, num discurso dele para o parlamento britânico, ele disse que nações não têm amizades, nações têm interesses permanentes e que todo cidadão tem a obrigação e o dever de defender os interesses nacionais do seu país. Então, eu acho que o brasileiro tem que ser mais, todo brasileiro tem que ser mais patriota e defender o interesse nacional do Brasil. Imagina se não tivesse esses 46 milhões de vacinas da Coronavac no Brasil. Em que situação estaria o Brasil? Hoje, a Índia está passando por uma crise semelhante ao que o Brasil está passando. O mundo inteiro está ajudando a Índia. A China mandou milhares e milhares e milhões de vacinas, milhares de respiradores, todo o material. A Europa está mandando ajuda para... O mundo inteiro está mandando ajuda para a Índia. Por que que não estão mandando para o Brasil? Logicamente, uma política... O Brasil sempre foi amigo de todos os países do mundo. E nós devemos continuar sendo amigos de todos os países do mundo, né? Eu acho que o Brasil tem que entender que ela tem que defender a vida dos brasileiros, o interesse nacional do Brasil e fazer amizade com os países que têm o interesse, com o interesse do Brasil em mente.
E pelo que o senhor falou, então, o senhor acredita que a China já está nesse processo de não enviar insumos para o Brasil? O senhor acredita que isso já esteja acontecendo?
Eu não acredito que a China vai, nesse momento, querer prejudicar o Brasil. Eu acho que o Brasil é importante para a China. A China, logicamente, é muito importante para o Brasil, tá? Eu acho que, logicamente, se a gente ficar atacando... O outro não vai ficar com tanto, não vai ficar muito feliz, né? Mas eu não acho que o Brasil, que a China esteja tomando retaliações ao Brasil, mas logicamente não ajuda, né? O que ajudaria seria uma aproximação maior, como um mês e pouco atrás, o presidente Bolsonaro publicamente agradeceu a China por ajudar com os insumos, né, de vacinas, pelas vacinas. Uhum. Atitudes como essa que o presidente tomou um mês e pouco atrás realmente ajudam a melhorar a atmosfera. É muito natural para qualquer pessoa, se você fica me atacando, eu não vou ser o seu melhor amigo.
Claro.
Mas se você e eu somos amigos, eu vou fazer tudo o que eu posso para te ajudar.
Com certeza. Obrigada, viu? A gente conversou agora, então, com o presidente da Câmara de Comércio Brasil e China, Charles Tan. Charles, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado conosco. Um prazer recebê-lo aqui. Até uma próxima.
Obrigado, tchau.
Agora são 4 horas e 48 minutos e a gente continua comentando as relações comerciais entre Brasil e China com o estrategista do Banco Ouro Invest, Velber Barral. Oi, Velber, boa tarde para você, seja bem-vindo, obrigada também por conversar conosco.
Boa tarde, um prazer participar, é um prazer conversar com vocês.
Velber, além dessa preocupação, né, com a entrega de insumos para a produção das vacinas, você acredita que existe aí uma tensão com outros setores do comércio? É o momento da gente voltar ali alguns passos e talvez adotar um tom mais pacificador com a China?
Bom, vamos analisar de duas formas, né? Primeiro, de onde veio a frase do presidente Bolsonaro e depois quais podem ser as implicações, inclusive em relação com a China. Há uma análise aqui em Brasília, estou em Brasília, uma análise em Brasília de que, na realidade, a frase do Bolsonaro foi muito diversionista, tanto atacando a China, quanto atacando o Supremo, quanto falando de decretos para, por fim, a lockdowns regionais, que foi muito uma criação de factoides como forma, inclusive, de diminuir a relevância da CPI da Covid, que tem tomado boa parte dos noticiários. Então, vem daí, talvez, uma maior motivação para essa menção à China, mencionando um vírus criado em laboratório, que todo mundo já se demonstrou que não é possível, já houve investigação científica mostrando que, de fato, a origem do vírus foi no meio ambiente. Então, de um lado, a gente tem que entender o que é que move a política interna brasileira a ter esse tipo de declaração. A segunda parte é quais podem ser as implicações dessas declarações, porque não é a primeira vez que Bolsonaro e sua família acabam atacando a China. E aí, claro, nós temos que lembrar dados que foram mencionados há pouco. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, é responsável hoje por 30% das exportações brasileiras, mais de 30%, é 3 vezes mais do que as exportações para os Estados Unidos, por exemplo. É um país que é hoje o principal investidor do Brasil, principalmente em infraestrutura, e não interessa para o Brasil entrar numa rota de colisão com o principal fornecedor da matéria-prima básica para a produção de vacinas hoje no Brasil, principalmente neste momento. Isso parece bastante óbvio. Agora, qual pode ser a reação chinesa? Uhum. A China também tem uma estratégia muito clara. Os chineses têm uma estratégia de longo prazo. Os chineses têm uma estratégia de saber que muito disso se deve à política interna brasileira. Então, não é crível que os chineses vão adotar uma retaliação por conta disso. China cada vez menos deixa passar ataques a seus interesses nacionais. Foi mencionado o exemplo da Austrália, contra o qual a China tem adotado várias retaliações. Há também o exemplo dos Estados Unidos, do governo Trump, onde cada medida norte-americana foi respondida com a retaliação imediata. Então, eu diria como conclusão o seguinte, a frase foi infeliz no momento indevido. Ela não traz uma consequência imediata, mas claramente ela cria um risco para o Brasil que é desnecessário.
E você, a gente teve, por exemplo, já há algum tempo, né, a saída do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, temos agora o chanceler Carlos Alberto França, que inclusive esteve hoje ali em uma comissão, né, de Relações Exteriores do Senado, acabou comentando essa fala do presidente Jair Bolsonaro, disse que não caberia a ele, né, fazer esse julgamento do que disse o presidente, mas que o presidente depois afirmou que não estava se referindo à China, disse que a relação com a China era realmente promissora. De que forma a saída de Ernesto Araújo e a chegada, né, de Carlos França ali com um discurso um pouco mais ponderado, como que isso impacta essa relação entre Brasil e China? Se acaba colocando um pouco ali de panos quentes, né, nessa relação?
Tem um ponto bastante interessante. O Carlos França é um diplomata bastante qualificado e ele entende algo que muitas vezes não é compreendido pelos nossos líderes políticos, que é o fato de que o Brasil é uma economia extremamente importante, é um país importante nas relações internacionais e quando uma autoridade brasileira fala, ela compromete o país. E isso muitas vezes tem reflexos nos outros países, maior até do que no Brasil. Eu já vivi várias situações em que uma declaração de um ministro brasileiro teve muito mais repercussão na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, do que aqui no Brasil, referindo-se a relações internacionais. Então, isso muitas vezes tem que ser compreendido pelos nossos líderes, mas é muito bem compreendido pelo chanceler, pelo atual chanceler. Então, a mudança para o Carlos França implicou uma mudança no Itamaraty. O Itamaraty está voltando à sua prática mais tradicional, menos heterodoxa de críticas a países estrangeiros, principalmente a China. Então, essa é uma notícia boa, mas essa lição precisa ser aprendida ainda por vários atores políticos do Brasil. O que eles falam compromete o Brasil. E esse comprometimento pode ser extremamente negativo, principalmente num momento como esse.
Velber Barral, que é estrategista do Banco Ouro Invest. Obrigada, Velber, pelas suas avaliações. Boa quinta e até mais.
Boa tarde, muito obrigado.
Bom, e agora são 4 horas e 53 minutos. A gente fica por aqui com o Jovem Pan Agora e você acompanha na sequência o 3 em 1. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia e até amanhã.
Jovem Pan, agora.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan News.
A bola rolou nesta quarta pela Libertadores da América. O São Paulo foi para a Argentina enfrentar o Racing. Teve muita dificuldade e arrancou um empate em 0-0 e volta para o Brasil com um ponto a mais na bagagem. O tricolor agora tem 7 pontos e é líder do Grupo E e já soma 10 jogos consecutivos sem derrota. Nesta quinta tem Sul-Americana e clássico no Paulistão. O Corinthians enfrenta a equipe do Sport Huancayo do Peru. O time do técnico Wagner Mancini precisa urgentemente de uma vitória na competição se quiser sonhar com a classificação na próxima fase. Mas o grande jogo da noite é o clássico entre Palmeiras e Santos. As duas equipes lutam pela classificação para a próxima fase. O Palmeiras quer a vitória e ainda precisa secar o novo-horizontino para alcançar o time do interior em pontuação para então decidir tudo na última rodada. Enquanto isso, o Santos tem missão mais complicada, mas teve sorte. Só interessa a vitória para o Peixe, que contou com a derrota do Guarani para a Ponte Preta no derby campineiro ontem e agora depende de si para ainda ficar vivo na competição. mas um empate nesta quinta já elimina a equipe da Baixada, que ainda vive a indefinição quanto ao novo treinador. O favorito para assumir o clube é Fernando Diniz, ex-treinador do rival São Paulo.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de